Damn,
olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. Eu sou o André Muni e comigo tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes, a habitual equipa da NFL aqui na 11, sendo que vamos mergulhar em mais uma semana de jogos da NFL. E que bela semana que foi, meus amigos, no mínimo uma semana inusitada com muitas e belas surpresas.
Epá, foi uma semana espetacular, para mim foi dos melhores fins de semana de futebol americano que tivemos, das melhores jornadas completas. Os jogos, houve muitos jogos disputados por menos de um touchdown, surpresas também à mistura. Jalen Hurts estreou-se, quer dizer, não se estreou, saiu para sentar Carson Wentz. Vamos ver se se mantém. Foi um fim de semana que hoje continua já agora.
Sim, é verdade. Obrigado, Nuno, porque vamos já contextualizar. Estamos a gravar aqui o podcast terça-feira, sendo que hoje à noite ainda vai haver um jogo que vamos transmitir na Eleven, um jogo que vai ser aqui feito com o Pedro Fernandes e o Nuno Félix.
Uma equipa fantástica.
Eles gostam muito de dizer que são a Dream Team. Vá.
Eu não queria ter de ser eu a dizer. Obrigado, André.
Uma equipa fantástica.
Não, repara que eu disse. Vocês gostam de dizer isso. Não, quer dizer,
não disseste tudo... nós. Tu disseste nós. Depois voltamos atrás. Disseste nós.
Mas é verdade. O que o Nuno disse é bem verdade. Grandes jogos. Jogos decididos com no último segundo. Resultados muito aproximados. E eu vou começar aqui já por meter a lenha toda no assador, porque a realidade é que houve dois jogos em particular que foram surpresas autênticas, e eu acho que aqui uma boa forma de darmos um contexto é o que estamos a viver, o estranho caso da NFC Leste, porque a realidade é que os New York Giants, com o seu backup quarterback em Colt McCoy, foram à casa dos Seattle Seahawks, fortes favoritos da NFC, e venceram 17-12. E depois, na segunda-feira à noite, vimos os Washington Football Team irem à casa dos Pittsburgh Steelers, equipa invicta, e vencerem 23-17. Isto foi uma loucura autêntica.
Pá, isto quase que me dá vontade de pedir desculpa de tantas vezes que falei mal da NFC Leste.
Continua a ser a pior divisão.
Continua, mas são dois jogos, especialmente os dos Giants, em que não foi só a vitória, mas eu senti uma grande dominância dos Giants pela maior parte do jogo. Não estamos a falar de por acaso ganharam. Houve um plano muito bom do coordenador defensivo, sempre com double teams e ajudas para cobrir os receivers dos Seahawks. Depois obrigava a Russell Wilson a ter a bola na mão muito tempo, e a linha defensiva dos Giants fazia o resto do trabalho. A linha ofensiva estava com algumas baixas, E permitiu destruir o jogo ofensivo dos Seahawks, que com aquele ataque todo, os pontos que fizeram, nunca vai ser suficiente. E depois o ataque dos Giants, que estava sem Daniel Jones, sem o Saquon Barkley há não sei quantas semanas, fizeram um jogo que tinham de fazer, simples, sem dar a bola muitas vezes à defesa dos Seahawks, consistente, ganhar muitas jardas pela corrida, controlar por completo o jogo. Foi uma surpresa enorme a vitória dos Giants para mim, especialmente pela dominância.
Sim, é que é mesmo isso, é que com quarterback suplente e com running back suplente fazem esta moça aos Seahawks, que tiveram Chris Carson de volta, portanto tinham a possibilidade de manter novamente aquele jogo de corrida a funcionar, que para mim foi aquilo que faltou de certa forma, à equipa dos Seahawks. Giants, defesa, já falaste, a forma como eles fazem pressão e como brincam ali com aquela D-line, só com quatro, assim, homens pesados a tentar fazer pressão, e conseguem cair com o resto da equipa em cobertura. A defesa destes Giants está lá.
Não, é incrível. E, no entanto, também temos de dar aqui uma nota, que é a defesa de Seattle também melhorou de forma, já falámos disso ao longo das últimas semanas, também esteve muito bem nos dois primeiros quartos, mas na segunda parte levaram 17 pontos por parte destes Giants, e isto aqui também tem que ser mencionado, o bom trabalho do coaching staff em ajustar, porque nós falamos muito de que a NFL é uma liga de ajustamentos, e vimos exatamente isso. Os Giants ajustaram para a segunda parte ofensivamente, deixaram Russell Wilson hiper desconfortável ao longo do jogo todo com o que tu disseste, apenas 4 homens em pressão a fazer aquele stunt, aquelas mudanças de pressão dos linhas exteriores com as linhas interiores, foi fantástico. E falando também dos Washington, também um jogo fantástico, e eu gostava de dizer aqui uma coisa, nós ontem, nesse jogo, tivemos a oportunidade de ver no relvado, muito provavelmente, na minha opinião, o rookie defensivo do ano, Chase Young, jogo monstruoso, e muito provavelmente o defensive player do ano, TJ Watt, que também fez um grande jogo, mas não foi o suficiente para impedir a sua equipa de sofrer a primeira derrota em casa.
Sim, para mim, o resumo e aquilo que, não propriamente do jogo, mas o tweet, acho que foi um tweet que o JJ Watt colocou nas redes sociais sobre o Alex Smith, não é? A forma como o Alex Smith está a jogar, que não é alto nível, não é nenhum fora de série, mas ele que sofreu aquilo que sofreu e que agora está a manter uns Washington na luta pelos playoffs, é magnífico.
Era impensável. Isso era eu nunca na vida, aliás, fazendo o follow-up dos últimos 2 anos do Alex Smith, em 2018 ele parte a perna, passa por 17 operações, se não estou em erro, foi o que o JJ Watt colocou no Twitter, como disseste. Depois, volta, é o backup, na semana 10 assume a equipa e na semana 13 quebra a invencibilidade da única equipa que ainda não tinha perdido e de forma convincente. No entanto, para estes Steelers, também aqui de mencionar, nota negativa, muito unidimensionais ofensivamente, não têm jogo de corrida nenhum, é verdade que James Conner não jogou e isso não ajudou, mas muito limitados, e depois aqueles receivers são muito bons, mas muitas drops, muitos erros.
Sim, publiquei isso no Twitter há bocado, porque houve alguém que falou comigo no Twitter por causa disso, na nossa hashtag 11, o motivo pelo qual isto estava a acontecer e estas drops. Às vezes as drops são drops e os receivers têm que apanhar as bolas e não apanham. E é o que está a acontecer nos Steelers, é a equipa com mais drops desde o início da época, a equipa com mais drops, com quase o dobro das drops do segundo classificado desde a 12ª jornada, creio eu, entre a 12ª jornada e a 13ª tiveram 12 drops, portanto é um número... Para o resto da época tem 31, portanto estas 2 jornadas muitas drops a não ajudar Roethlisberger.
Sim, especialmente quando são uma equipa que não corre, como o André já disse. É verdade, sim, que não estava James Conner, mas já nas outras semanas notámos que só tem uma dimensão estes Steelers ofensivamente, e falámos que isso poderia ser um problema para os playoffs, afinal é um problema para bem mais cedo, eles que têm alguns jogos importantes agora. E que o mais provável, dizendo assim para o ar, é os Steelers perderem a primeira seed, porque os Chiefs estão lá.
Sim, os Chiefs estão a entrar numa forma, estão a aquecer. Eles vieram aqui o tempo todo ali a trabalharem bem, e estão a entrar em dezembro a aquecer e a prepararem-se para os playoffs. Mas olhem, lançando ainda mais aqui, ainda mais um jogo, e porque acabei de receber uma notícia, certamente vocês também já devem ter reparado, os Eagles, que também estão nesta NFC Leste, perderam com os Green Bay Packers 30-16 esta semana, e o Nuno tinha dito no início do podcast que vamos ver se Jalen Hurts vai ou não ser o titular. Pois bem, acabei de ver aqui uma notícia na NFL a confirmar que Doug Peterson oficializou com Jalen Hurts como quarterback titular para a semana que vem, a 14ª, e os Eagles vão defrontar os Saints, com Jalen Hurts a liderar o ataque.
Sim, não interessa se é o Saints neste caso. Eu acho que ouvia hoje num podcast que Carson Wentz e os Eagles precisam de um break, não é? Precisam de se afastar um bocado.
Isto precisam de um tempo, não é?
Precisam de um tempo.
É o clássico, vamos dar um tempo.
Sim, mas depois também têm mesmo que dar um tempo e manter-se perto um do outro, porque o contrato massivo que os Eagles deram ao Wentz prende o Wentz a Filadélfia pelo menos por mais 2 épocas, porque são valores...
É aquele casal que já tem férias marcadas, por isso dá um tempo até que as férias acabem e depois logo se vê.
Muito bom.
Mas Será interessante ver, porque eu acho que também tem o ponto que é, Doug Peterson sabe, e saíram notícias, que ele está no chamado hot seat. E o Carson Wentz não lhe garante, neste momento, ou não lhe perspectiva, que ele consiga sair desse hot seat. Quem sabe, Jalen Hurts, aconteceu-lhe o inverso, em que Tua Tagovailoa entrou e dominou em Alabama, e ele acabou por ter de se transferir. Agora vem ele do banco, quem sabe se não é ele que consegue subir para o titular e mandar Carson Wentz fora.
Do outro lado, tinha era Aaron Rodgers que está a jogar como um MVP. Eu já disse ao André ao longo das emissões, tivemos a oportunidade de falar disto, que é, para mim é Aaron Rodgers, Mahomes e todo o resto, e Russell Wilson a vir cada vez por aí abaixo.
Sim, eu vejo isto mais como existem três camadas, ok? Três camadas. Na primeira camada, Mahomes e Rodgers, neste momento, e dificilmente alguém vai conseguir voltar a entrar nessa camada. Na camada 2, Russell Wilson e Josh Allen, e depois aí para baixo temos vários jogadores que estão nessa equação, o Tom Brady, o Kyler Murray, ainda que o Kyler Murray tenha baixado imenso. Mas pronto, sem sombra de dúvidas, Rodgers voltou a fazer um grande jogo, tornou-se o jogador mais jovem, ou não o jogador mais jovem, o jogador com o menor número de tempo a precisar o menor número de jogos, 193, para chegar aos 400 touchdowns. É um feito extraordinário. E não sei se vocês viram o touchdown do Davante Adams, que depois entrega a bola quase a ajoelhar-se, e como que estivesse a dar ali um prémio.
Ele sabia, eles sabiam que aquilo era o que faltava. O Davante Adams, que foi o que apanhou o touchdown 200, e agora a apanhar o 400, é uma grande ligação.
É espetacular.
Não, essa é daquelas que é mesmo brutal e é mesmo de mencionar. Porque foi um grande feito, sendo que os Packers, pronto, posicionam-se aqui cada vez melhor nesta NFC, para quem sabe ainda lutarem pela primeira seed. Mas só para concluir todo este teor de conversa que temos tido aqui à volta da NFC Leste, do estranho caso da NFC Leste, mencionar que eu não acho que isto vá acontecer, mas só para meter aqui mais condimentos de teoria do caos para este estranho caso, hoje, se os Cowboys vencem os Ravens...
Ei.
Ouçam, não há duas sem três, é o que se costuma dizer.
É verdade.
Eu, por um lado, gostava, porque ia deixar aqui a divisão basicamente com os Eagles em último, os Cowboys em terceiro lugar, a um jogo de chegarem aos Giants e dos Washington, por isso ia ficar aqui ainda tudo in the mix, não era?
Os Eagles onde merecem estar, em último desta divisão, são a pior equipa da divisão.
Sim. São a pior equipa, mas não em termos de talento. Mas acima de tudo, eu acho que de uma péssima gestão e de péssimo controle dos recursos humanos que têm. E lá está. Isto nós aqui podíamos falar de outros temas, que é a questão da liderança e tudo mais. Uma tomada de decisão demorada, como foi aquilo que o Doug Peterson teve, acabou por impactar o destino desta equipa.
Isso leva-me para uma conversa que já não temos há algum tempo e que podemos voltar a ter, que é o Coach of the Year neste momento. Quem é que é o Coach of the Year neste momento?
Adam Gase. Consegue semana após semana garantir o Trevor Lawrence, é impressionante.
Foi mesmo o que aconteceu no jogo já agora.
Mas isto que o Nuno está a dizer é verdade. Nós estamos a entrar aqui na reta final da fase regular. Já não falamos disso, acho que para aí há 3 ou 4 episódios, e acho que pode fazer sentido. O Mike Tomlin, na minha opinião, era o grande favorito. Com a derrota, não deixa de ser esse grande favorito, na minha opinião. Continua a ser, porque fez um trabalho excelente e tem feito um trabalho excelente com os Steelers. Mas acho que há outros que começaram a ganhar aqui algum destaque. O Andy Reid, sem sombra de dúvidas, tem que estar na equação. E depois há dois nomes que depende agora o que é que vai acontecer no mês de dezembro.
Eu tenho um claro favorito.
Sim. Mas pronto, já vais poder dizer o teu favorito. Há aqui dois nomes que eu gostava de dizer, dependendo do que acontecer agora em dezembro, que é o Ron Rivera e o Joe Judge.
É nenhum desses dois.
Se eles conseguirem levar a equipa aos playoffs e terminarem aqui, os Giants estão com 4 vitórias consecutivas.
Sim.
Se ele conseguir levar esta senda e ganhar os restantes jogos que faltam até à fase regular, o Joe Judge tem que entrar na equação.
Sim, eu percebo o que é que queres dizer, mas são duas equipas em claro rebuild e que se nota que estão a ser trabalhadas, apesar de estarem a ser melhoradas. Ou seja, acho que ainda é muito cedo para isso. Também é capaz de ser muito cedo para o meu favorito, que é o Kevin Stefanski. O Kevin Stefanski está a fazer um trabalho fora de série nos Browns, tá já uns Browns com o cunho de Stefanski a correr a bola, são das melhores equipas da NFL, e acima de tudo, nota-se que já há algum entrosamento na equipa e talvez uma trade para o OBJ, bold prediction, aqui para a próxima off-season.
Sim, eu por acaso o Stefanski era um dos que tinha, mas o que eu queria pegar era mais numa projeção, que é se os Bills acabam bem neste mês de dezembro, com um bom trabalho agora para acabar a época no topo da AFC ou
Ui,
nos topos da
vão
AFC,
ganhar o Super Bowl.
Sean
Ui.
McDermott tem de ser considerado para treinador do ano. Isto do Super Bowl já falamos quando vier o jogo deles, está bem?
Ui, ui. Mas olha, eu vou rebobinar ligeiramente e vou pegar no Stefanski para vos lançar aqui o próximo jogo, porque também foi uma das surpresas desta jornada. Os Browns venceram 41-35 os Titans, mas este jogo é enganador. Porque na primeira parte os Browns já venciam por 38-7, se não estou em erro. A maioria dos pontos dos Titans foram colocados na segunda parte, com os Browns a tirarem claramente o pé do acelerador. E isto aqui leva-me novamente para um estranho caso, que pode ser agora o estranho caso de Baker Mayfield, que revela demasiada inconsistência, mas é capaz de ter feito a melhor primeira parte da sua carreira e um dos melhores jogos da sua carreira, onde lançou para quatro touchdowns e fez um trabalho extraordinário.
Sim, para mim o trabalho do Baker Mayfield tem de ser claramente considerado. Assim, de cabeça, é capaz de ter sido o melhor jogador esta semana, apesar do trabalho ter sido de grande parte na primeira parte. Ele que até tem uma boa recepção, não é só em passe, ele tem uma boa recepção que fazem, consegue receber na sideline e meter os dois pés a um passo do Landry, que na altura deu o primeiro down. E eu acho que o Cunho, que estava a falar do Stefanski, que acho que também se depois passa para a defesa, que é uma defesa oportunista, que sabe atacar. Miles Garrett não vai ser o Defensive Player of the Year, muito provavelmente, mas está com números impressionantes. O único problema que eu vi dos Browns este jogo foi as faltas. Fizeram 13 faltas para 92 jardas. É o único problema que eu vi por parte dos Browns. O facto de não terem, ou de terem acabado 38-7 e depois ficar 41-35, é algo normal. Sempre normal tirar-se um bocadinho o pé do acelerador e depois, se não se consegue voltar a meter, não se marca tantos pontos. Mas controlar o jogo por completo, foi dos melhores jogos que vi dos Browns, mas há muitos anos.
Sim, e atenção, há outro dado. Tu estavas a dizer essa questão das faltas, é verdade, e isso remete para a disciplina que ainda pode não haver, mas nos Browns há uma coisa que me preocupa, que é a defesa. A defesa dentro da liga, dentro da própria divisão onde estão inseridos, é a que mais pontos sofreu, 321, levaram mais pontos inclusive que os Bengals, ainda que depois contrastem com o segundo melhor ataque dentro dessa divisão. A grande questão para mim dos Browns, e eu tenho muita dificuldade, e nós por acaso falámos disso ao longo da emissão de ontem do jogo entre os Bills e os 49ers, que para mim o problema de Baker Mayfield é que ele é hiper inconsistente. Tu nunca sabes o que é que ele vai realmente trazer. Tu sentes, eu pelo menos sinto, que de alguma forma o Stefanski desenha as jogadas para retirar da equação aquilo que são as fragilidades do Baker Mayfield e focar-se naquilo que ele é bom. Mas eu tenho receio de ver como é que esta equipa lida sob pressão. E enquanto eu não os vir a vencerem uns Ravens, a vencerem uns Steelers de forma esclarecedora e a mostrar que tem mindset de equipa de playoffs e de equipa vencedora, eu vou continuar sempre com o pé atrás com estes Browns.
Este jogo agora contra os Titans mostrou-me que, apesar de Baker Mayfield ter tido uma primeira parte que foi a melhor primeira parte de longe da carreira dele, e de
E de
outros
relógio?
quarterbacks e de sempre, vá. Mas Stefanski não fez um game plan para ajudar Baker Mayfield. Stefanski fez um game plan genial contra uma equipa que tem debilidades defensivas, tanto a nível do pass rush, e para falar de pass rush, foram buscar dois dos considerados melhores pass rushes que estavam no mercado livre. Um foi dispensado a meio da temporada, o outro lesionou-se, que era o Jadeveon Clowney e o Vic Beasley. Não têm pass rush, têm debilidades na cobertura, tanto a homem a homem como à zona. E o Stefanski aproveitou-se disso, fez basicamente matchups que lhe interessava e depois atacou como bem quis a defesa dos Titans. Stefanski foi brilhante.
Sim, sem dúvida. Tem que se ter dado aqui o mérito. Os Titans ainda tentaram regressar ao jogo, mas já tinham cometido demasiados erros e a defesa de Tennessee é um tanto ou quanto preocupante. Vamos aqui continuar. Vou-vos lançar agora aqui três jogos que não têm a sua história, mas não há assim tantos pontos a destacar. Talvez aqui alguns mais de forma breve, mas falo da vitória dos Dolphins 19-7 sobre os Bengals. Coloca aqui os Dolphins ainda a lutar pelo topo da AFC Leste. A vitória dos Colts 26-20 sobre os Texans. E a vitória dos Detroit Lions 34-30 sobre os Bears. Este, para mim, aqui também uma das maiores surpresas. Uma equipa que, semana passada falámos que os Falcons renasceram das cinzas. Estes Lions renasceram da savana. Agora sem Matt Patricia aqui. Desculpa, não me controlei. Mas renasceram e conseguiram aqui uma vitória onde Trubisky voltou a fazer aqui o seu habitué ao dar o jogo de bandeja aos Lions no final.
Interessante é que esta época tivemos três treinadores despedidos. Bill O'Brien, Dan Quinn e o Patricia. E estas três equipas, no jogo a seguir, ganharam. Se isso é pelo plantel ganhar nova alma ou alguma coisa, a realidade é que ganharam. Em relação ao jogo, veio provar que Matt Nagy tem de ir embora, que aquilo não está a funcionar bem, tem demasiado talento defensivamente e até em várias peças ofensivas, por ter um grupo de receivers com Mooney, Miller, Robinson, com a ajuda do Cole Kmet, o rookie, e Jimmy Graham, David Montgomery, que é um monstro, a running back. Acho que é demasiado talento para a qualidade ofensiva que metem. E do outro lado, os Lions conseguiram ir com Matthew Stafford a liderar, ganhando jardas e aproveitando os erros que os Bears iam fazendo. E foi um jogo surpreendente. Tu, por acaso, disseste naquelas previsões que nós fizemos, se calhar ia meter os Lions. E eu não disse, mas eu também eu pensei em meter os Lions. Porque...
Ah, eu também. Isso mesmo. Ah, eu também.
Eu também. Eu pensei em meter os Lions.
O Nuno esta semana anda muito sarcástico. Passa com ele, mas ele anda muito sarcástico.
Não, mas é que vai claramente embora Matt Nagy, só para concluir o raciocínio. Vai,
não,
claro,
eu não sei se vocês viram, não sei se viste isto, do Matt Nagy no final do jogo, perguntaram, então, e o que é que se passa? Qual é que é o problema? E a resposta dele foi, não sei. Claro. Um líder de equipa, um líder de uma equipa que não consegue encontrar uma resposta. Ok, que as coisas às vezes nos mídias e tudo mais são sempre escrutinadas e
maximizadas.
E maximizadas e levadas para onde eles querem. Mas um líder de uma equipa que não consegue encontrar uma resposta fundamental para dizer estamos com um problema de cultura, estamos com um problema de liderança interna, estamos com um problema de mindset, de atitude, o que seja... É alguém que perdeu a equipa e aí acho que cada vez mais, e concordo com o Pedro, que Matt Nagy pode estar na porta de saída em Chicago.
Sim, e são quantas derrotas seguidas? São 7 derrotas consecutivas para os Bears. Estavam 5-0, estão 5-7. São 7 derrotas consecutivas.
5-1.
Não, 5-1. São 6. São 6 derrotas consecutivas.
6 derrotas consecutivas.
Sim, muito melhor. Mas... É muito melhor. 6 derrotas consecutivas.
Sim, mas vem comprovar isso, não é? 6 derrotas consecutivas... acho que só Anthony Lynn talvez se consiga safar a isso, e mesmo assim acho difícil. Dos outros dois jogos, os Colts continuam, em termos de playoffs, continuam sem me convencer a 100%. São equipa de playoff, mas depois acho que aquilo vai cair, vai, quase como os Packers o ano passado. Contra os 49ers, apanham uma equipa, levam provavelmente uma tareia, não vão conseguir surpreender. Os Dolphins, gosto muito do trabalho que os Dolphins estão a fazer, principalmente com Tua, que é um jogador mais seguro, mais ponderado, não comete erros, lidera a equipa e sabe que tem uma defesa sólida que o pode levar aos playoffs.
Nuno, tu sabes que eu não concordo minimamente com isso que tu disseste.
Eu só dei a minha opinião. Só dei a minha opinião.
Não, eu sei que de alguma forma tu disseste isso para me provocar.
Só dei a minha opinião.
Mas eu agora tenho duas opções. Ou respondo ou sigo em frente. Mas eu vou-te responder como é óbvio. Como é óbvio. Não consigo. Imagina, não consigo. Eu vou-te dizer o que eu sinto do Tua. O Tua parece-me um bom rapaz. Parece-me um bom rapaz. Deve ser um excelente colega de equipa. Mas no relvado não tem alma nenhuma, não tem fogo, não tem... Eu não vejo nada nele, muito sinceramente. Acho extremamente limitado. Acho que o tipo de passes que faz são os passes que tem que fazer. Quando tem que improvisar, não acho que improvise ao nível de um Deshaun Watson, isto só para dar agora aqui uma festinha ali no ego do Pedro.
Mas quantos fazem como o Deshaun Watson, André? Vamos lá.
Pronto. Ele não sabe aceitar, ele não sabe quando é que há... De ouvir,
também é verdade,
mas
também
não
é verdade.
Nada, vá. Mas imagina, eu não sinto mesmo nada disso do Tua. Ele não faz progressões, ele não faz leituras, não consegue. Eu estou muito. O que eu sinto é que estes Dolphins são uma boa equipa, uma equipa sólida, com uma boa liderança. E aí, Nuno, tu há um ano atrás disseste que achavas que o Brian Flores ia fazer um bom trabalho e está a fazer um excelente trabalho, mas acho que o Tua não é o tipo de quarterback que eles precisam. E agora deixo-vos este cenário. Imaginem estes Dolphins terem ido buscar o Justin Herbert no draft, que tiveram essa oportunidade e podiam ter neste momento uma super equipa para os próximos anos lutarem por um Super Bowl, porque as peças estão lá, a dinâmica da equipa está lá, a cultura está lá, mas o quarterback não é de certeza o Tua Tagovailoa.
E se os Bears tivessem ido buscar o Patrick Mahomes? É a velha conversa. Pois, é a velha conversa.
Não é?
E se calhar não tínhamos visto, não falávamos de Mahomes como estamos a falar agora.
De certeza que não falavas de Mahomes como falas agora.
É incrível. É incrível. E se Trubisky fosse Mahomes?
Aí!
Não, mas é verdade. Eu acho que isto é uma das coisas boas da NFL, é que nos mete aqui a brincar com estes cenários todos. Se pudéssemos viajar para o passado, mudar uma coisa, mas olha, não podemos mudar o passado. Podemos ir para o Madden e podemos fazer umas transferências na PlayStation e brincar lá um bocadinho com isso, mas mais do que isso não dá, e é o que é, e foi o que foi. Mas vamos continuar, já falávamos aqui destes três jogos, vou-vos lançar aqui mais dois jogos para falarmos agora. O jogo entre os Minnesota Vikings e os Jacksonville Jaguars, 27-24, vitória dos Vikings em prolongamento, e vitória dos Saints, 21-16, sobre os Falcons. Pedro, parece que a minha equipa de Atlanta, os Phoenix, não renasceram, mas eu ainda acredito que eles vão conseguir igualar pelo menos o recorde dos Vikings, que neste momento, 6-6, estão na luta pelos playoffs. Ainda que, no meu entender, continuam a não me convencer como um todo, sou uma equipa ainda algo instável.
Sim, uma vitória bastante sofrida para os Vikings contra uns Jaguars que, apesar de estarem 1-10, a realidade é que têm dado mais problemas do que uma equipa que está 1-10 por norma dá. Há as várias equipas com quem têm jogado, mas os Vikings passaram um pouco mal a terem de ir ao prolongamento, a defesa a conseguir safar. A defesa é liderada por Mike Zimmer e é isso que lhes safa, porque o front seven dos Vikings, então, se formos, podemos começar em termos de nome, é muito, muito apático. É difícil dizer um titular dos Vikings no front seven, sabendo ainda por cima que Eric Kendricks não jogou, porque se lesionou no aquecimento. Portanto, é uma defesa que tem muitas dificuldades, para além dos corners, que são todos novos. Precisa muito do ataque que controle por completo o jogo, que controle Delvin, que controle completamente o jogo. Kirk Cousins vá fazendo os passos para o talvez novo rookie do ano, Justin Jefferson, e para Adam Thielen, e é muito por aí que eles conseguem ganhar os jogos. Basta haver um ataque que lhes dê mais trabalho àquela defesa, ou que pare um bocadinho mais Dalvin Cook, estes Vikings têm problemas, mas eu mantenho que eles vão aos playoffs, hein? Isto não é para tirar nada, eu mantenho que eles vão
sim,
aos playoffs.
Sim, são 5 jogos consecutivos dos Vikings, não é? São 5 jogos consecutivos dos Vikings.
Muitos arrancado a ferros, mas não deixam de ser 5 vitórias.
Mas, Pedro, o que disseste sobre o Justin Jefferson é verdade. Eu acho que depois do jogo mau que os Chargers fizeram, e já iremos falar dele, acho que o Justin Herbert não deu um passo atrás, mas também não deu nenhum passo em frente, e o Justin Jefferson, semana após semana, é inacreditável. Eu meti um tweet há relativamente pouco tempo a dizer que, para mim, neste momento, das coisas mais bonitas que existem na NFL é o route running do Justin Jefferson.
Sim.
Porque aquilo parece... A comparação que eu faço é quase como se aquilo para ele fosse uma coisa naturalíssima. Ele parece que não está a esforçar-se para correr uma rota, ele parece que está a fluir no campo. É uma coisa mesmo incrível. Eu olho para ele e vejo uma espécie de Keenan Allen mais jovem.
É uma boa comparação.
E se calhar
e mais vertical. E
com um teto maior, com mais velocidade, ser mais vertical, como dizes. Mas é fantástico. Mas também há outro rookie nessa equipa dos Vikings que eu gostava de falar, na defesa, o Dantzler, o cornerback. Eu lembro-me no draft, Pedro, tu teres falado dele, que achavas que podia ser um jogador que de alguma forma iria impactar, e está a impactar. Ele fez um jogo também muito bom, e sim, acho que é uma peça também que os Vikings encontraram ali para trabalhar e ter protagonismo nos próximos anos.
Olha, no outro jogo, já agora, falaste dos Saints e dos Falcons. Epá, olha, contra mim falo, ok? Eu quero Drew Brees de volta, porque estes... Não, porque os Saints não são a mesma equipa. É complicado explicar, não é? Ok, vão ganhando jogos. Taysom Hill jogou 3 jogos, ganhou os 3 jogos, esteve bem em 2, não esteve tão bem no outro... E o não teve tão bem, foi marcar 2 touchdowns de corrida, mas pronto, mas não teve tão bem através do passe, mas a equipa funciona, tem outra aura com Drew Brees, é outra ameaça, portanto, quer Drew Brees de volta.
Tu sabes que aquilo que eu acho que estes Saints precisam de fazer, e não conseguiram fazer isso nos playoffs, e os Saints, by the way, já garantiram o acesso aos playoffs, é importante dizê-lo, é saber dosear a utilização do Brees e do Hill. Porque eles vão precisar dos dois. Eles, para conseguirem ganhar, eles vão precisar que os dois joguem o seu melhor futebol no momento certo de cada jogo. Imaginem, o Taysom Hill, tu estás a dizer que ele teve esses jogos que foram mais ou menos... Foi o suficiente. E isso pode-nos remeter que também mete muito o plano de jogo que o Sean Payton também coloca e desenha para a sua equipa. Mas este jogo provavelmente foi o melhor jogo do Taysom Hill dentro dos 3, em termos de o que é ser um quarterback da equipa. Sim,
claro.
Não é só ser um quarterback que corre, mas também sabe passar. Ele teve 27 passes em 37, 232 jardas e 2 touchdowns. Por isso, para mim, muito sinceramente, o segredo desta equipa dos Saints nos playoffs vai ser saber dosear quando usar o Taysom Hill, sendo que o Drew Brees vai ser sempre o Batman deste ataque. E o Taysom Hill vai ser sempre o Robin.
Sim, que é uma coisa que o Sean Payton tem tentado equilibrar, só que depois também não pode manter quase como uma rotina, porque senão depois fica uma tendência de jogo. E o Sean Payton não quer fazer isso. Mas tenho aqui uma pergunta para Queijinho. Porque eu acho, estavas a falar dos Saints já estarem nos playoffs. Vou tirar as duas principais equipas de cada conferência. Eu quero saber qual é que é a vossa terceira equipa, terceira melhor equipa de cada conferência. Ou seja, tiro os Steelers e tiro os Chiefs da AFC, ok? Que acho que são as duas melhores equipas. Quem é que é a vossa terceira equipa? E do outro lado da NFC, vou tirar os Saints e vou tirar Green Bay. Ok?
AFC para mim é fácil, mas vai tu.
Porque para mim os Steelers são a terceira melhor equipa, os Bills são a segunda melhor equipa da AFC neste momento. Mas pronto, para jeito do teu jogo, os Bills são a terceira melhor equipa da AFC.
Sim, para mim também é os Bills, né?
É clarinho.
E os Rams na NFC, sendo que os Rams estão muito mais perto da 1 e 2 do que alguém na AFC está do, dos Chiefs.
Então reparem bem na minha resposta.
Pum. Já me dei os joelhos.
É o Tom Brady.
Reparem bem na minha resposta. O problema é que a tua pergunta é qual é que é a melhor equipa, não é?
A terceira melhor equipa.
A terceira melhor equipa. Mas há um problema, que é a terceira melhor equipa não quer dizer que seja necessariamente a equipa que pode ir mais longe nos playoffs, porque vai depender de muitas coisas, que é os matchups.
Claro.
Claro.
E para mim, nesse sentido, a terceira melhor equipa da NFC são os Tampa Bay, é o Tom Brady. A questão é, se eles apanharem uns Rams...
Já foram.
Se apanharem uns Packers, talvez consigam vencê-los, e eu acho que os Packers estão acima deles. Se apanharem os Saints, vão ter muitos problemas.
Já foram.
Ou seja, eles precisam de ter o matchup ideal nos playoffs para conseguirem chegar ao Super Bowl.
Eu gostava de ver, desculpa antes de interromper, qualquer uma das equipas, Washington ou Giants, na quarta seed, a receber Tampa Bay, que se possível quinta seed, eu quero ver como é que o ataque se
contra
defesas agressivas dos Giants
ótimo,
e do Washington.
É ótimo, a tua tirada agora foi ótima, porque uns Giants ou uns Washington são equipas que estão desenhadas para serem um problema para Tampa Bay, com aquele front seven hiper agressivo. A questão é que eu depois acho que a defesa de Tampa Bay conseguir também ajudar a equipa a limitar ataques dos Washington e dos Giants, que são average, são ok, não é? Essa foi uma boa pergunta, Nuno, mas é com rasteira quase, porque é difícil de nós dizermos puramente que é a terceira melhor equipa, mas depois, lá está, os matchups contam muito e vão contar ainda mais na próxima fase nos playoffs. E falando agora de matchups, vou-vos lançar aqui dois jogos que para mim foram ganhos por matchup, e um deles de uma forma escandalosa, os Patriots 45-0 aos Chargers e os Rams 38-28 aos Cardinals. Os dois jogos ganhos por matchups, ganhos pelo coaching staff, que souberam utilizar e fazer aquilo que têm que fazer no momento em que o têm que fazer. Fiquei hiper surpreendido pelo desnível de resultado do jogo entre os Patriots e os Chargers, e Anthony Lynn, cada vez mais, é um susto.
Sim, foi um problema ao jogo de corrida dos Patriots, porque o jogo de passe, Cam Newton passou para 69 jardas, que como sabemos não é nada. Só que o jogo de corrida foi efetivamente muito, muito eficaz. Do outro lado, a outra equipa, o outro jogo que falaste, os Rams contra os Cardinals, este Kyler Murray e estes Cardinals estão a perder um bocadinho de fogo. Eu não sei se Kyler Murray não está lesionado, porque há ali, isto já não é o mesmo ataque. A defesa dos Cardinals está a subir um bocadinho, está a querer subir de rendimento, mas Kyler Murray não está bem. Percebe-se ali mecanicamente a forma como coloca o braço. Aquilo é complicado, é trapalhão, mas neste jogo a defesa dos Rams teve também muito bem, está em crescendo, claro, a defesa dos Rams, e para mim é a grande nota. O ataque a decrescer dos Cardinals e a defesa dos Rams em crescendo.
A minha relação a esse jogo é os Rams, com Sean McVay, se não me engano, passam agora para 34-0 a ganhar desde que estão à frente no intervalo, que é o melhor registo de sempre. De longe já começa a ser de longe.
É impressionante.
Para um jovem treinador. A questão dos Cardinals e com o Nuno pegou, parece que foi há anos quase que falei, especialmente eu, de uma campanha de MVP de Kyler Murray, e que é notório cada vez mais a decrescer. E eu vi um dado interessante que comparava Davante Adams, Julio Jones, DeAndre Hopkins e mais um receiver que eu agora não me lembro esta semana, e era a maneira como era utilizado. E era Julio Jones, Davante Adams e o outro receiver na esquerda, da direita, na slot, a fazerem rotas para dentro, para fora e verticais. E um dia DeAndre Hopkins só fez, é verdade, tinha Jalen Ramsey, mas era só lado esquerdo, outside, rotas 20 jardas para fora, 20 jardas um pouco para dentro e 20 jardas olhar para o quarterback. Portanto, muito limitado Kingsbury a puxar por DeAndre Hopkins e a usar uma das, que é uma das maiores armas da NFL, que é o que é mesmo esse DeAndre Hopkins. E estes Rams estão claramente a ir para os playoffs na melhor altura, a começar quentes. Se Sean McVay então conseguir que Jared Goff estabilize e que acabe bem a temporada, podem ser um perigo mesmo para os playoffs. Enquanto que os Cardinals, parece que cada vez a semana que passa, estão a olhar de fora para dentro dos playoffs, sendo que tem um matchup interessante agora com os Giants no final, neste fim de semana, que será interessante para as duas equipas, ver também como é que é o percurso deles no... Em dezembro e depois para os playoffs.
Sim, perceber um bocadinho onde é que se posicionam. Estavas a falar do matchup dos Giants com os Cardinals, mas os Rams também vão ter agora um matchup duríssimo no Thursday Night Football, Rams contra Patriots. Vai ser a primeira vez que Sean McVay reencontra Bill Belichick desde o Super Bowl. As duas equipas mudaram. Acho que os Rams estão talvez ainda mais fiéis àquilo que eram nessa altura, mas Bill Belichick soube bem domar o ataque de Sean McVay. Por isso eu estou muito curioso para ver de que forma é que aqui McVay vai lidar com essa situação. Só voltando ao outro jogo, 45-0 dos Patriots, eu desde que comecei a ver NFL, este foi o segundo maior cabaz que eu vi. O primeiro foi um 59-0, curiosamente, dos Patriots contra os Titans aqui há uns anos, acho que foi para aí em 2011, 2012, não, acho que até antes disso, 2008, 2008, 2009, algo assim. Foi um cabaz inacreditável, mas a diferença para mim é que esses Titans nessa altura não tinham nem de perto o talento que estes Chargers têm no seu plantel, porque aquela defesa tem muitos bons jogadores. Joey Bosa, o rookie Kenneth Murray, que nós estivemos a ver no jogo, eu e o Nuno, e falámos muito dele. O Weatherly, a safety, tem corners sólidos. Tudo bem que não tem o Derwin James, que infelizmente falha a segunda época consecutiva.
Sim, o Perryman não jogou, mas também
Perryman
está
também não
lá,
jogou.
o Tillery,
Há muito
Bosa.
talento, há muito talento, mesmo no ataque. Mike Williams e Keenan Allen é uma dupla tremenda.
Sim, Hunter Henry, sim.
É muito talento, é mesmo muito talento. E eu acho que o que vai acontecer vai muito provavelmente ser aquilo que acabou por acontecer no jogo, e já fazendo a passagem para esse jogo também, é entre os Jets e os Raiders, em que os Jets, depois da partida, que perderam 31-28 de uma forma escandalosa no fim, despediram Greg Williams, o seu coordenador defensivo, e eu acho que é exatamente o que vai acontecer aqui aos Chargers. Estamos no dia 8 de dezembro, mas eu acho que no início de janeiro, muito provavelmente Gus Bradley vai ser despedido, Anthony Lynn vai continuar. E está encontrado o bode expiatório para a má época dos Chargers.
Sim, mas olha, por falar nos Jets e pegando nesse jogo, é a minha jogada da semana, a última jogada dos Raiders, mas não é a jogada positiva dos Raiders, é a jogada negativa dos Jets. Nunca na vida, pode um coordenador defensivo chamar uma jogada daquelas. É impensável, é a última jogada do jogo. Nunca se iria ver um Bill Belichick fazer uma chamada daquelas, por exemplo. Aquilo não tem lugar na NFL e foi despedido. É a minha jogada, da semana.
Sim, por acaso ainda não tínhamos falado disso, mas é o tópico que vamos sempre ter aqui, a nossa jogada da semana e essa recepção de Henry Ruggs sobre a defesa de Nova York.
É a má chamada de jogada, é a má chamada de jogada
Ah,
do Greg
tu
Williams.
estás a olhar para o copo meio vazio, é isso?
Não, não, estou a olhar para uma jogada de tal forma negativa
O copo está
que foi a
vazio.
jogada da
O copo
semana.
está vazio.
Então pronto. Então a minha jogada da semana, mas de uma perspectiva negativa, foi o fumble do Deshaun Watson. Ei,
André, não posso dizer que não fiquei triste agora com essa tua afirmação.
Blindsided,
É que foi mesmo.
blindsided.
Eu estou no chão com concussion, desmaiado.
Não, estou a brincar. Eu a minha jogada.
Não estás nada.
Estou a brincar.
Eu até fiquei triste.
Vocês já me conhecem. Eu não me foco em erros nem em problemas. Eu sou uma pessoa de soluções, de coisas positivas. E para mim, a jogada da semana foi a recepção do Davante Adams sobre o Darius Slay no primeiro touchdown, aquela rota, aquela out route que ele corre. Sim. A forma como ele posicionou o corpo, a maneira como ele agarra aquela bola, para mim foi surreal. Não é uma jogada que eu acho que seja inacreditável, mas todo o contexto, aquilo é uma pintura muito bonita. Acho que foi uma pintura muito bonita.
Mas normalmente é aquela fade route, não é? Na end zone, o receiver corre para o canto superior e o quarterback mete lá a bola, e é aquela jogada que é sempre treinada e que é a jogada que decide o jogo. Nestes Packers é esta jogada, é aquele out route para o Davante Adams, já marcou vários touchdowns esta época assim, e Aaron Rodgers tem uma confiança em Davante Adams que, por falar não vou voltar a pegar naquela conversa que já tivemos, mas a ligação deles os dois é capaz de ser a melhor ligação da NFL.
Eu posso então pegar na minha jogada, que vai de um jogo que ainda não falámos, que ainda vamos falar dos Chiefs e dos Broncos. É a coisa das coisas mais estranhas que eu já vi, que foi o touchdown que não foi touchdown do Tyreek Hill. E a parte mais engraçada é que toda a gente na NFL, quer seja os que estavam no estádio, de ambas as equipas, a equipa de arbitragem, nós que estávamos a comentar, não foi touchdown. Aquilo não foi touchdown. Tyreek Hill estava zangado. A jogada continua, Andy Reid manda a equipa de punt, faz o punt, depois começa a olhar para...
Siga.
E aquilo, olha, afinal, epá, foi das coisas mais engraçadas que eu já vi.
Sim, foi altamente insólito.
E um jogo que estava muito competitivo. Sim, nós estávamos a falar de uma coça.
Estranhamente competitivo.
E foi.
E podemos falar desse jogo. Falta-nos apenas exatamente falar da vitória dos Chiefs, 22-16, sobre os Broncos, e a vitória dos Bills 34-24 sobre os 49ers. Mas nesse jogo em particular, eu fiquei extremamente surpreendido, porque vou admitir aqui que eu achava que os Chiefs iam distribuir mais um cabaz aqui antes do Natal, mas os Broncos estranhamente jogaram bem. E a minha pergunta é, falando especificamente de Drew Lock, o que é que vocês acham, o que é que vocês... pensam quando olham para o Drew Lock?
Eu tenho confiança nestes Broncos. A questão, eu por acaso, quando estava agora a preparar o podcast, eu deste jogo, do lado dos Broncos, só meti Lock e dois pontos de interrogação. Porque acho que a defesa está mais do que entrega Vic Fangio e vai ser uma defesa hiper competitiva na próxima temporada. O ataque, grupo de receivers, é muito bom, jovem, mas muito bom, a juntar aos tight ends. A linha ofensiva, liderada por um dos melhores coordenadores de linhas ofensivas da liga, o Mike Munchak, está a fazer um bom trabalho e está cada vez melhor e tem tudo para crescer. O running backs, Melvin Gordon e Philip Lindsay, muito bons. Resta Drew Lock dar o passo. Está na sua segunda época, com lesões, com o segundo coordenador, o Pat Shurmur, e eu acredito que Pat Shurmur conseguirá tirar de Drew Lock, não fazer dele a estrela que, por exemplo, Patrick Mahomes é, também talvez não seja preciso que o seja. Se conseguir tirar dele um Derek Carr, acho que os Broncos têm mais do que capacidade para ser uma equipa muito competitiva.
Então, e se tiveres que escolher uma peça que falta aqui a estes Broncos, vais para onde?
Ui.
Desculpa, foi assim, apanhei-te não, assim
não,
um bocado.
Mas é uma boa pergunta.
Sim, talvez, mas por exemplo, para mim, assim, ofensivamente, linha ofensiva dá sempre jeito. Linha ofensiva dá sempre jeito. Mas era quarterback, com o Cortland Sutton, que está de fora, a regressar, tem um grupo de receivers espetacular.
Claro que sim, se pudessem ter já de momento um quarterback muito bom ou de elite, claramente que iriam fazer.
O Trubisky vai ficar no mercado livre.
Eu
já
vou
agora
continuar a falar como se isso não tivesse acontecido. Querem buscar talvez mais um cornerback. Um cornerback talvez, mas foi claro forte. Que se pudessem
não,
ter um quarterback de elite...
Eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução para os Broncos ficarem competitivos. Os Broncos têm que ir buscar o Matthew Stafford no próximo ano. Vão buscar o Matthew Stafford
Isso era excelente.
Ficam com um quarterback sólido, experiente, para trabalhar junto de um grupo de receivers que é muito jovem e muito talentoso. E já agora, não sei se também viram, o Jerry Jeudy colocou um tweet depois do jogo.
Que epá, foi hilariante. Foi hilariante.
Dizer, pelo menos eu tive o meu condicionamento no relvaço.
Preparação física.
Porque o Drew Lock nem sequer olhou para ele. Porque a realidade é que ele não precisa, porque há muito talento. Não precisa, dizer isto é também ingrato, porque precisa, obviamente. Jerry Jeudy é ótimo. Mas a realidade é que Drew Lock não é um quarterback, é um gambler. Eu olho para ele e vejo ali um gambler. Alguém gosta de arriscar. Olha para o campo, só pensa em atacar verticalmente. Não é metódico, não sabe fazer o setup de situações. Não sei se o Pat Shurmur também foi o melhor casamento com o Drew Lock para isso. Por isso eu acho que eles precisam de alguém mais dentro do
gosto da ideia que eles precisam. Gosto da ideia.
Também. E acho que o Matthew Stafford era ali um bom casamento.
Já agora, não sei é se o próximo treinador dos Lions vai querer dispensar o Stafford. Se eu fosse Robert claro Sala, não dispensava o Stafford.
Mas já aqui...
Já está a assumir.
Do coordenador ofensivo.
Porque houve aquele pedido, etc, etc, lá dos fãs dos Lions, e há uma tendência dos Lions para terem coordenadores defensivos a treinadores principais. Jim Schwartz.
Se calhar querem inverter essa tendência, porque não lhes têm dado assim grandes frutos.
Não
são
tem, não tem.
Para tentar arriscar.
Foi o que deu mais, por acaso. Foi com o Jim Caldwell, já agora.
Já agora.
É verdade, por acaso é verdade. Yeah. Mas olha, já agora falamos desse jogo, onde o Robert Saleh também teve a vitória dos Bills, 34-24. Foi um jogo sem grandes condimentos. A realidade foi essa. Os Bills controlaram o jogo. Acho que o resultado é algo enganador. Agora, aquilo que os 49ers... Realmente, temos que retirar desta época dos 49ers, é que são uma equipa que luta bastante contra a adversidade. Kyle Shanahan continua a desenhar os planos de jogo de acordo com aquilo que tem que ser feito, mas falta ali qualquer coisa, e não sei se será Jimmy Garoppolo, que não tem estado a jogar, e quando ele joga, geralmente os 49ers ganham, mas acho que falta ali qualquer coisa.
Sim, os 49ers são claramente uma equipa que esteve a época toda a lidar com adversidades, ainda podem fazer alguma grancinha nestes jogos finais, mas são uma equipa que não, neste momento não tem condições de avançar muito. Do outro lado, os Bills, para mim, são a equipa que pode dar mais problemas aos Chiefs na AFC. Os Chiefs estão claramente donos e senhores da conferência neste momento. Os Bills podem ou têm capacidade de entrar num shootout com os Chiefs. Josh Allen está a fazer, ou fez um jogão ontem, mesmo com todas as lesões que os 49ers têm, é uma defesa capaz, e Josh Allen foi dono e senhor do jogo. Será interessante agora para estes Bills, que têm quatro jogos agora para acabar a temporada, em que dois deles são em prime time, já a começar com os Steelers, que vai ser um grande desafio para o ataque dos Bills. Jogam com os Patriots, têm Broncos e Dolphins, que são quatro boas defesas. Se os Bills conseguem arrancar aqui quatro vitórias, ou pelo menos quatro bons jogos, acho que são uma equipa que vai com uma grande pujança para os playoffs, e que pode causar estragos. E Sean McDermott solidifica-se como talvez coach of the year.
Quem é que eu estava a ouvir, aqui. Pode entrar num shootout com os Chiefs?
Claro que pode.
Tudo bem, mas isso significa que é uma equipa de Super Bowl. Porque eu, para mim, a equipa de Super Bowl é a equipa que ganha os Chiefs. É onde está a AFC e onde está a Super Bowl.
Então, espera aí. Então estás a dizer que os Raiders são a equipa de Super Bowl?
Não, estou a dizer que os Raiders podem ser, e foi aquilo que já falámos, ter sido montados de propósito para jogar contra uma equipa dos Chiefs que é da mesma divisão. E os Raiders são a equipa de playoff.
Eu só meti esta aqui para te mandar à chega.
Estou sempre pronto.
Mas repara, eu percebo aquilo que o Pedro disse, mas eu acho que estes Bills, apesar eles vão precisar de um dia menos bom do Mahomes para conseguirem vencer. Porque conseguem entrar no shootout, sem sombra de dúvidas, mas a defesa não está lá. Para ganharem os Chiefs, o que os Bills precisavam era pegar na defesa deles, mandar para Miami e trazer a defesa de Miami para a equipa deles.
Tenho uma pergunta.
E aí sim.
Tenho uma pergunta para Queijinho ou com rasteira, como lhe quiser chamar. Quem é que são as equipas do lado da AFC que são capazes de ganhar estes Chiefs, assim, nos playoffs? Vá, eu vou soltar nomes que é só para Browns, Ravens, Titans, Colts, Dolphins, Buffalo. Buffalo sim, Pittsburgh sim. Vamos falar dos outros. Dolphins conseguem? Browns conseguem?
Os Dolphins era engraçado. Vamos ver agora, os Dolphins jogam com os Chiefs. Não sei se já é para a semana, se é na outra. Será interessante ver o matchup da defesa dos Dolphins contra o...
É para a semana.
Contra os Chiefs. Será sempre... Por isso, quando tu disseste agora que pegaste na defesa de Miami levar para Buffalo, por acaso estou muito curioso para ver a defesa de Miami contra este ataque dos Chiefs. Mas só porque não estão matematicamente fora da equação, porque não os Patriots a ganhar aos Chiefs?
Eu não estava nada à espera dessa.
Olha lá uma coisa, os Patriots perderam com os Chiefs sem o Cam Newton. E por um parcial muito baixo. Eu até vou procurar, eu acho que isso foi para aí na semana 7 ou algo do género. Para mim há outra equipa, que é os Titans. Se controlarem o relógio com o jogo de corrida deles... podem muito bem conseguir ganhar, ainda que a defesa dos Titans seja...
A defesa dos Titans está horrível.
Passador. Sim.
Baker Mayfield meteu-lhes 45 pontos, André.
É verdade. Mas imagina, eles precisam de controlar... Qualquer equipa para ganhar aos Chiefs tem que conseguir controlar o relógio.
Claramente.
Sempre. E os Titans têm isso. Os Titans conseguem controlar o relógio. Os Steelers vencem podem vencer os Chiefs, mas não é a controlar o relógio, é num straight shootout, como estavas a falar um bocado dos Bills. Ou seja, aqui às vezes depende um bocado do... Lá está, são os matchups.
É isso. Era isso que eu estava a perguntar. Os Browns.
O meu matchup vai para Bill Belichick. Não, os Browns,
os Browns eu não vejo a vencer os Chiefs.
E até porque eu gosto muito, por exemplo, dos Chiefs a defender a corrida, mesmo tendo várias fragilidades. Acho que tem peças no meio que a unidade e o Chris Jones, o Frank Clark, o Passagnon, que são todos linhas defensivos que contra a corrida são bons. Por isso não é certo que se consegue controlar o jogo em corrida contra os Chiefs. Já o ano passado conseguiram parar Derrick Henry e são liderados por Steve Spagnuolo, que tem anos e anos disto também para ajustar.
Sim, sem dúvida. E os playoffs na AFC ou na NFC vão ser uma coisa interessantíssima, acho que este ano. Ainda para mais com esta nova dinâmica que vamos ter, com 7 equipas em que só uma é que tem uma semana de descanso, acho que vai ser muito, muito interessante. Mas pronto, já terminámos aqui a nossa análise de jogos. Agora aqui, antes de terminar, apenas lançar os 3 jogos que vamos ter na próxima semana. 3 jogos que têm impacto para os playoffs para todas as equipas, por isso vão ser 3 jogos bem disputados, sem sombra de dúvidas. No Thursday Night Football, o rematch do Super Bowl de há 2 anos atrás entre os Patriots e os Rams. No domingo, às 21h25, vamos ter os Raiders contra os Colts, duas equipas da AFC a lutarem por uma presença nos playoffs. E depois, à noite, vamos ter no Sunday Night Football os Steelers contra os Bills, outro grande jogo. Duas equipas estão no top 3 dessa conferência, como já falámos hoje. E a minha pergunta para vocês é: que pontos é que destacariam de forma breve nestes 3 duelos?
É pá, porque são 3 jogos espetaculares mesmo. Estou mesmo ansioso para ver os 3 jogos. Vou destacar o jogo das 9h30, por simplesmente por serem duas equipas de meio da tabela, por assim dizer, que estão ali à entrada dos playoffs e que precisam mesmo de ganhar. É mesmo importante sair com uma vitória deste jogo. O jogo que eu mais quero ver é os Bills contra os Steelers. Quero ver este jogo, não há palavras. Quero ver Josh Allen contra a defesa dos Steelers. A defesa dos Steelers é magnífica e Josh Allen está a jogar a um nível de MVP, portanto, quero ver esse jogo.
Sim, e acho que o build-up que esta semana criou para esse jogo, com os Steelers a perder, com o Josh Allen em Monday Night a destruir a defesa dos 49ers, acho que manda um build-up para o Sunday Night Football que é espetacular, mas sem nunca tirar o que vai ser Bill Belichick contra Sean McVay, sem querer nenhum desrespeito, o novo e o velho, também será um duelo que, será difícil de arranjar uma semana onde passemos tão, os três jogos com tanta qualidade como vão ser estes três.
Isto agora vai em crescendo.
Sim, claro, isto agora, o mês de dezembro, vai-nos dar grandes jogos, sem sombra de dúvidas. E aqui apenas três notas. Eu disse que o jogo dos Colts e dos Raiders era às 21h25 e não, é às 21h05, ok? Começa um pouco mais cedo. Segunda nota, os Bills, pela segunda semana consecutiva, têm um jogo em prime time. Jogaram no Monday Night ontem que transmitimos e já agora não ganhavam no Monday Night desde 1999. Era a única equipa que nunca tinha ganho um jogo de Monday Night.
Eu já era nascido.
Já eras nascido. Mas eles não ganhavam um jogo neste novo século. Nunca tinham ganho um jogo neste novo século. Aí era a única equipa que faltava fazer num jogo de Monday Night. E nota também que os Browns e os Bills estão as duas equipas 9-3, algo que não acontecia desde 1989, o ano em que eu nasci, e por isso também interessante. E os Browns, que nesta próxima semana, já agora também porque estamos a falar disso, prime time também novamente com eles, no Monday Night, não é jogo que vamos transmitir, mas é um jogo interessantíssimo porque vai colocá-los frente a frente com os Ravens, que são uma das equipas que tínhamos falado que... eles, de alguma forma, em algum momento vão ter que vencer para se tentarem afirmar como o alfa da sua divisão. Obrigado a todos que estiveram connosco para mais um podcast. Já sabem que é sempre um prazer ter a vossa companhia. Podem ir interagindo connosco ao longo da semana utilizando a hashtag NFL11. Entretanto, ouçam os nossos podcasts. Já sabem que podcasts 11, ouvir na Desportiva, é sempre outro nível. Eu despeço-me com um abraço. Desejo uma boa semana a todos e até breve. Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most lethal! Yeah! Every damn week!